Olá, galera, podcast 45 minutos, começando sua edição de número 48. Depois de um fim de semana agitado, né, no futebol mais animado do Brasil, né? Futebol pernambucano sempre efervescente, né? Sempre cheio de novidades. Tivemos um clássico das emoções que saiu dentro do que a gente imaginava, né? Com uma vitória relativamente tranquila de um Santa Cruz superior durante os 90 minutos. Tivemos uma derrota da equipe do Sport. Tivemos a queda do treinador Sidney Moraes, o segundo treinador a comandar o Náutico nessa temporada 2014. E tá bem agitado. Tem muita coisa pra gente tratar nesse podcast número 48. E antes de a gente começar o programa, vamos lembrar que a nossa parceria com o Village Porto de Galinhas segue firme e forte. E é uma coisa, velho, vale a pena.
Dia 23 tá chegando.
Dia 23 e 24 estaremos desfrutando, viu, Eduardo?
Calma que ele só confirma segunda-feira que vem.
Meu amigo, eu já fiz a propaganda toda com a patroa lá, já tá contando com isso.
Rapaz,
eu tô pensando em antecipar o mesmo. Final de semana é meu aniversário, eu acho que eu vou mergulhar por lá.
É, você vai, mas você tem que ir depois de novo também.
Não, lógico.
Tem que ir porque vai rolar até programa lá, pô.
Lógico, né? A função é essa, né?
A desculpa é essa, né?
A gente tá indo pra trabalhar, né?
A desculpa é essa.
E pra você aproveitar também toda a estrutura, super estrutura lá do Village Hotel, lá de Porto de Galinhas, você entra no site villageportodegalinhas.com.br, aí você vai fazer sua reserva. Dá para fazer até do seu celular. Você entra, ele se adapta. Como é que
responsivo.
Chama? Responsivo. Fred, é uma unidade. O site é responsivo. E você desliza lá para baixo e vai ter reserve aqui. Faça sua reserva. Dentro da sua reserva, você escolhe a data que você quer aproveitar lá no Village de
Porto de Galinhas. Até o final do
ano. Até o fim do ano. E aí você vai começar a ficar ainda mais feliz. A brincadeira começa antes mesmo de você chegar lá. Você tem 10% automático se você for morador da região metropolitana de Pernambuco, né?
Exatamente, também conhecida como Alagoas.
Paraíba.
Alagoas, Paraíba e Pernambuco.
E depois de você ganhar esse desconto por ser morador da região metropolitana de Pernambuco, você ganha outros 20%.
Você ainda vai... Esse negócio ainda vai dar confusão.
Eu não sei como não deu. Eu não sei como não deu até agora.
A culpa é sua. E lembrar, e deixando muito claro, tenho amigos e parentes nos dois estados vizinhos. E
você
adoro.
Se defender, não, Celso.
Faz parte da megalomania pernambucana, né?
É melhor levar aqui na greve e segue o jogo.
E aí é o seguinte: por você ser ouvinte do podcast 45 minutos, você já ganha mais 20%. Cai pra caramba e cai de um jeito que você já vai ficar feliz, já vai ficar empolgado. E o código pra você. Utilizar por seu ouvinte do podcast 45 minutos é podcast45. Você coloca o código lá, podcast45, e ganha mais 20% de desconto. Então, é pra fazer a frente com a patroa, pra você levar a família.
Quem devia estar internado lá era Cássio.
É mesmo, Cássio mais tá abatido.
Tá abatido, né? Com essa doença aí...
Tá vendo o mundo girar, né, Cássio?
Rapaz, não ia ser o melhor lugar do mundo não, porque por causa das ondas, velho. Na praia... O cara disse, ó, pensa uma coisinha boa pra você não fazer, ir pra praia.
É mesmo,
é? É.
Tu já tá há quantos dias, Cássio, assim?
Meu irmão, eu tava até falando com Maria, a última vez que eu tinha ficado desse jeito foi quando eu tive dengue, meu irmão. Ficar de molho esse tempo todo.
E tu tá desde quarta?
Desde quarta-feira.
Labirintite, né, maestro?
Não, mas hoje é assim... Hoje eu tô, vou dizer que eu tô 90%, mas assim, porque a consulta, a hora que tinha marcado era hoje, quando já tinha marcado desde o dia, então não tinha muito o que fazer. Mas os três primeiros dias foram cruéis, meu irmão.
Mas tá recuperado, né?
Bora pra falar.
Então vamos embora.
Ô Celso, só lembrando aí, você fez a chamada, a escalada toda, ainda falar do Náutico, do Santos, do Sport, e o Sport com...
Exatamente.
Uma entrevista com...
Exatamente. Era uma surpresa.
Era uma surpresa, hein?
Era uma surpresa, mas tudo bem. Era uma surpresa porque eu ia anunciar agora.
Ah, então eu quebrei aí.
Não, não, mas você não... quebrou a... Mas não, tá tranquilo.
Ele tinha quebrado há tempo já, né? Que ele tweetou.
É. Mas é o seguinte, galera. A gente... Bem lembrado. Bem lembrado. Ó.
Quando o cara estiver ouvindo, já foi tweetado a horas.
Já a horas, é verdade. A negócio é o seguinte. Então, para vocês que viram no Twitter, nós fizemos uma entrevista com o técnico Eduardo Batista. A gente bateu um papo com ele por cerca de 19 minutos. O Maestro não participou porque tava
a no caminho Skype do médico. No Skype é um ou outro, né?
No Skype, como a rede, a cobertura não estava muito boa, estava caindo. A gente teve que
escolher. Trem azul, é o trem azul.
Não foi.
Dessa
teu trem
vez.
Azul tá aí.
Mas bota na conta dele, bota na conta dele.
Deixa ser raivoso. Aí é o seguinte, a gente bateu assim, um papo. Fala.
Só sobre o trem azul, a turma tá tentando ligar pra Roberto Fernandes. Não pega
e
não.
E cadê?
Pega não, já. Ele é Tim.
Ai, meu irmão, esse VLT azul é. Meu Deus do céu.
O cara com o Tim já é difícil, não parar, meu amigo.
Estão dizendo que se mandar proposta pra Vivo é patrocínio certo aqui.
Eu já fiz a minha portabilidade, viu, Cássio?
Eu não fiz, não, é porque eu vejo.
Mas bora parar de fazer propaganda, né? Pros outros, gratuito, vamos seguir o jogo. Bora. Seguinte, a gente bateu um papo de cerca de 19 minutos com o técnico Eduardo Batista, onde a gente abordou. Questões como o ambiente que se criou entre os torcedores do Sport após a segunda derrota consecutiva do Leão, né?
Esquentou, foi o ambiente?
Que o ambiente ficou meio tumultuado entre os torcedores, né?
O Sport trabalha com crise.
Torcedor do Sport trabalha com crise.
Mas ontem pedi pra entrar em crise.
A gente
torcedor do Sport gosta de uma crise, mas ontem ela. A crise emocional da turma não foi de graça, não.
Mas se for pra falar em crise, tem outro time na frente do Sport, você tá falando em crise.
Vocês é que estão falando do assunto aí, eu não tô fora do assunto, não.
Eu tava falando de Eduardo Batista, companheiro.
O trem da crise é grande.
O trem da crise, né?
Mas passarei na roda de
jogo. A gente conversou com o técnico Eduardo Batista, falamos sobre o que ele planeja fazer pra o jogo com o Atlético Paranaense, sobre Zé Mário, sobre Regis. Só que a gente vai deixar vocês esperando um pouquinho.
Vamos... Então o cara vai lá e adianta.
Não adianta não, porque...
Adianta não,
o cara fala isso, não pode. Este ouvinte, uma hora dessa deu um sorriso, Celso.
Mas o.
Uma hora dessa
o cara adiantou, festa, tá vendo? Hoje a gente só faltou conversar com Sérgio Guedes.
É verdade.
Eu
é
já
verdade.
Conversei com o Cine hoje de manhã, sem querer.
Como assim?
Conta cara? Essa história
acordou
aí.
Com ele, velho?
Não, aí é bronca, é você com o Marlon, né, meu amigo?
Conta essa história aí.
O bicho tem uma raiva de mala, ele quer botar todo mundo no meio. Não, tô indo pra minha corredinha matinal lá na praia, quando eu vejo lá vem. Sidney e, acho que era auxiliar dele, um companheiro dele, correndo. Eu ia Sidney, beleza, ele, vamos embora. Aí fui correndo com ele.
Aguentasse correr?
Aguentei. Foi até o Pina, chegou no meio do caminho, tem uma paradinha que ele já tava meia hora. E logicamente tem que falar do Náutico, né?
Então vai desembuchando?
Desembuche. Rapaz, assim, Sidney não... Se não se mostrou estar tão chateado, eu perguntei, por que você saiu? Ele, até agora eu não sei.
Só ele não sabe, eu sei.
É, pronto. Ele contou algumas coisas assim sobre bastidores, mostrando quão complicado é o dia a dia do Náutico.
Isso é.
O grande problema, na visão, pelo que a gente conversou na visão dele, é a questão do salário mesmo. Contou que ajudou até alguns roupeiros, massas do clube, a irem pro clube. Trabalhar, porque nem o Náutico, nem passar nota tava pagando, mas não se mostrou muito aperreado, não. E outra coisa, ia no clube agora tá tentar receber alguma coisa, que desde que Sidney chegou, 3 meses já, não recebeu nenhum salário.
Não pegou um centavo na conta do
homem. Rapaz, essa aí eu vou... Veja, ele não recebeu enquanto tava trabalhando até agora. Aí no dia que ele é demitido, ele vai receber. Vai ser uma surpresa se ele sair com algum dinheiro do Náutico hoje. Não faz sentido, né? Veja, esse cara tá trabalhando, não recebeu nada. Do jeito que nós tá, na hora que vai pagar, na hora que ele saiu, com essa crise que
eu não,
tá, pô,
eu não
vai,
sei.
Vai ser confusão.
Vai ser complicado. Eu não sei, João, se o motivo que eu penso para sair de Sidney é o mesmo que o seu. Mas, ao que parece, ele também teve dificuldade com o elenco alvirrubro, né?
O vestiário dele, pós o clássico, deixou bem claro
deixou
isso.
Deixou isso muito claro. Não só a coletiva concedida... Como
o esporro geral,
o esporro,
que todo mundo escutou.
O vestiário visitante do estado do Arruda, a divisória do vestiário propriamente dito, para a área onde é concedida as entrevistas, a parede não chega até o teto.
É verdade.
Entendeu? A parede é pela metade. Então você escuta tudo. Você escuta absolutamente tudo. E os companheiros que cobriram o clássico das emoções do sábado disseram que ouviram absolutamente todo o esporro de Sidney e que ele não usou. Não foi sutil. Ele não foi sutil.
Nem deveria ser.
E nem deveria ser, diante da apatia do time.
Eu acho assim.
Mas será que isso é normal, não, velho?
Mas só pra concluir. Aí o que é que me parece? Que ele teve sim problemas com o elenco, ele deixou isso muito claro. E é o segundo treinador esse ano que tem problemas com o elenco. Porque Lisca também saiu, Lisca também saiu porque perdeu o grupo. Lisca saiu, como a gente já revelou aqui, saiu porque um grupo de jogadores, dois ou três representantes do elenco, foram pedir a saída do técnico Lisca, né? Então, técnico Lisca, a Glauber Vasconcelos.
É, assim, isso é um problema que vem sendo recorrente no Náutico já de vários anos, assim, né? Só dessa. Esse ano aconteceu duas vezes seguidas, chama atenção, mas já aconteceu outros anos. É, no futebol mais animado do Brasil, o cara dá uma dormidinha, o cara dá uma relaxada.
Tava adormecido, viu?
É, não, ontem foi dia dos pais, até agradeço.
Ah, o gigante acordou ontem.
Ontem foi dia dos pais, até agradeço aqui os companheiros aqui, que eu pedi pra não gravar ontem, porque sou pai, né, tinha que curtir meu dia. Aí eu fui pra casa do meu pai, com meu filho e tal, passei o dia lá, vi o jogo do Sport por lá, voltei pra casa totalmente desplugado do mundo, né? Quando eu chego em casa, que eu vejo no Twitter, Eli Carlos foi afastado, depois Sidney foi demitido, e Eli Carlos foi reintegrado, assim, é uma zona, né? Com o perdão da palavra, e que a palavra merece, é uma zona. O Náutico de ontem foi uma zona. E essa questão do Eli Carlos ser afastado mostrou esse racha de ontem, pelo menos, de um jogador que não se dava bem, e Hélio Carlos. E o Hélio Carlos, por ser um jogador mais antigo do atual grupo, com certeza, eu acredito que tem influência.
Sem dúvida.
No grupo.
Só é o maior salário.
E Sidney falou dele de influência negativa.
Negativa, sim. Isso que eu ia complementar. Eu defendi, já não, desde antes, a saída do Sidney. Eu acho que o Sidney perdeu o vestiário, o ambiente estava muito turbulento. Não era ele que ia dar jeito, ainda mais perdendo o vestiário. Eu concordo com a saída do Sidney. E também concordo com o afastamento do Eli Carlos. Porque o Eli Carlos é um cara que já fez muito pelo Náutico. Assim, muito não, mas já foi um jogador útil. Mas é um cara que não ganhou nada pelo Náutico. Tá no Náutico há muito tempo, tem um acesso.
Lógico que o
tem
Náutico acesso, não deixou de ganhar por
não, conta dele. Não, tudo bem, mas assim, é um cara que. Eli Carlos hoje no Náutico, ele é mais do que ele, do que o papel dele, de fato, ele conseguiu no Náutico. Ele é assim.
Ele tem mais moral, do que ele fez por merecer.
Exatamente. Ele tem mais moral porque fez por merecer. E não,
tá
jogando nada há muito tempo.
Nada. Sábado foi uma vergonha.
Nada há muito tempo. Então, assim, ele é um cara que. Eu concordo com o afastamento do Eli Carlos. É um cara que hoje não contribui pro Náutico.
Até não porque é, Eli Carlos.
A temporada do Eli Carlos, a temporada toda, é sendo muito fraca.
Mas, assim, acho que o afastamento, que eu li um pouco disso, João, foi assim. Por que não o banco de reservas? Por que o afastamento? O cara não sei tá jogando nada, não, banco de reserva.
Mas
por que ele tá jogando nada em vez do banco de reserva?
Porque não é só o técnico. Ele
tá piloto pro afastamento.
Ele não é só ele não estar jogando nada. Além dele não estar jogando nada, o técnico Sidney Moraes deu a entender que ele é uma influência negativa, que ele prejudica o trabalho. Porque o que os rumores são de que o Eli Carlos estaria bastante insatisfeito com a questão salarial, o que é absolutamente justificável. Todo mundo tem todo o direito de ficar extremamente chateado.
E ele teve a redução do salário, né?
Aceitou a redução salarial para poder voltar.
E pra ele pesa isso, veja só. Ele é um jogador que, antes dessa temporada, tinha um mercado maior do que tem hoje.
Bem maior.
Ou seja, o mercado dele foi reduzido, o salário foi reduzido.
E não tá sendo pago.
E ele tá perdendo, exatamente. Ele perdeu o bonde da carreira dele para ficar, por acreditar nesse trabalho, por ter acreditado... Na proposta e no que ouviu da gestão.
Mas não justifica ele fazer ele jogar
isso futebol. Isso nunca justifica. Eu não sei se eu, jogador, ia ser uma pecinha muito boa sem estar recebendo, não.
Certamente não.
Bem, irmão.
Todo mundo tem a opção também de pedir pra sair.
Eu tenho certeza. Ia ser um goleiro vagabundo, meu irmão.
Já é, né? Ia ser pior.
Era levando o gol e apontando pro zagueiro.
Mas é isso, então assim, Eli Carlos, ele tem um talento muito maior do que a bola que ele tá mostrando.
Muito maior.
Não tô dizendo que é o melhor jogador do mundo, não é. Mas é um jogador que
já foi sondado, já jogou no Cruzeiro.
Jogou no Cruzeiro.
Já teve especulação pra vira e mexe, era esporte fazer a proposta pra ele, tentava, tinha, não sei se
é um jogador de bom nível técnico.
Mas havia essa disputa do Eli Carlos entre Náutico e Sport e tal. Só que, eu volto a dizer, o Eli Carlos hoje, no Náutico, tem uma moral maior do que o que ele fez pra merecer.
É superestimado.
É demais no Náutico. Então, assim, eu acho que o Eli Carlos hoje merece pelo menos um banco. Só que, com essa influência que ele tem, ele coloca ele no banco, aí eu não sei se isso vai aumentar ainda mais,
vai.
Se existe essa influência negativa.
Vai.
Então, assim, o jogador tem que ser afastado. Dentro desse cenário que a gente tá colocando aqui, eu concordo com o afastamento do LK.
E a forma como... Eu também concordo. Eu acho que quando primeiro vem a notícia do afastamento...
Mas se a gente, exatamente, se a gente tá coisa e concorda com o afastamento, mas o cara já voltou, e aí?
Não, ele não tem condições de jogar. Ele vai jogar terça-feira contra o Vasco. Eu não vejo sentido dele jogar.
Todo o processo, a forma como foi feita, foi horrível, né? O Twitter do Náutico chegou a colocar como errata.
Errata.
Errata. Ele Carlos não foi afastado, ele Carlos não tá com comportamento...
Não, não foi errata. O cara foi afastado.
Ele foi afastado, exatamente. E o Twitter do Náutico tratou como se fosse uma errata.
Não, não foi.
E eu acho que o que vem se desenhando, a demissão de Sidney, vem sendo, antes de qualquer outra coisa, comprova uma gestão muito contraditória.
Do MTA?
De Glauber, né? A gente pode chamar do MTA. Uma gestão muito contraditória. Tudo, todos os pilares que levaram ele a uma vitória esmagadora, com 76%, caso se eu estiver errado, o Cássio me corrija. Mas foi no próprio blog dele que eu vi. 76%.
Foi na 75%, 74%, 73%, foi por aí, Fred.
Exatamente.
Foi esmagador. E foi na eleição com 4 candidatos.
Exatamente. Todos os pilares da vitória dele, do que ele trazia de novo, ele não está conseguindo pôr em prática. Planejamento, que era o que mais se martelava. Que planejamento é esse? Já vai para o terceiro treinador, 45 jogadores contratados.
E a suspeita, como você destacou no começo do programa, é que seja Roberto Fernandes. Aí você veio com uma teoria
exatamente
sensacional.
Foi. Aí é a contradição da contradição. Porque Roberto Fernandes, nesse exato momento onde os nomes especulados são Roberto Fernandes e Valdemar...
Muito melhor.
Roberto. Eu sou mais Roberto Fernandes.
Muito mais. Eu fui um defendendo esse nome há muito tempo.
Aqui. Eu também acho que, para a situação que o Náutico se encontra, Roberto Fernandes traz uma espécie de tratamento de choque. É acostumado a...
Tem a personalidade forte, consegue ter o grupo na mão.
É acostumado
até esse determinado ponto. Né?
É acostumado a comandar times fracos na tentativa de sair do rebaixamento da A. Antigamente ele já fez isso com o Náutico na A e recentemente conseguiu na B com o ABC.
ABC.
Mas é uma contradição. Como é que alguém, um presidente que vinha com a proposta do novo, com a proposta de uma gestão que nunca ninguém viu, de trazer planejamento, de trazer uma dinâmica diferente, profissionalismo extremo, hoje está com todos os salários atrasados, 45 jogadores contratados e...
Dois treinadores dispensados.
E na iminência de fazer o que todas as gestões anteriores do Náutico recente
só fazem. Só com assim, o primeiro, o Lisca não foi dispensado, ele pediu pra sair, né? Não,
mas seria, né?
Mas seria.
Mas assim, a gente tem que tratar o que foi.
Sim.
Foi,
tá ele... certo, João. É. Agora...
Sim, mas agora, o cara, mas veja, mas ele saiu, não foi pra ir pra outro emprego, ele saiu do Náutico e ficou desempregado, sim, ou seja...
O
cara final perdeu o treinador ali.
Lisca, não foi a diretoria, é diferente. Sidney foi colocado pra fora, Lisca se colocou pra fora.
Agora a questão do Roberto Fernandes, é importante a gente ressaltar o seguinte...
Falta só o fim do raciocínio, o Fred falou, que eu não entendi, o que é que culmina que não. Todas as gestões anteriores fizeram, o papel de Roberto Fernandes ser treinador?
Exatamente, você apelar para o Roberto Fernandes, o MTA, o Glauber, defendia um treinador com um perfil completamente diferente do Roberto Fernandes.
Agora, é importante a gente ressaltar o seguinte, que é a coisa certa a ser feita. Se tá entre esses dois nomes e, tipo, o MTA tá ficando com o pé atrás em contratar Roberto Fernandes porque vai passar essa imagem que Fred passou e vai passar, aí ele vai estar errando duas vezes. Aí ele vai estar errando novamente.
Só uma coisa, eu defendo, e não é de hoje, o nome do Roberto Fernandes. Por tudo isso que Fred falou, é um cara que é acostumado a trabalhar com um elenco limitado, basta ver que ele tá no Remo. O Remo não é o supra-sumo do futebol brasileiro, longe disso.
Mas tá lá brigando tá pelo G2 da Série D.
E foi campeão, depois o Remo ter sido campeão em 2008, ele foi campeão paraense pelo Remo. E é um nome que conhece o Náutico, é um cara que sabe os meandros ali do Náutico, e acostumado a pegar abacaxi. Por exemplo, o Dado Cavalcante, que é um nome que não vai vir, porque o salário dele tá acima da realidade hoje do Náutico, é um treinador que eu não contrataria porque é um cara que talvez seja ótimo para começar um trabalho, não para descascar abacaxi. O perfil dele não é esse. O perfil de Roberto Fernandes já é de descascar abacaxi. Agora, tudo tem um lado negativo, tudo tem um lado positivo, os dois lados da moeda, né? O Roberto Fernandes também vai, um grupo no Náutico que já é conturbado internamente, a gente já falou da questão da Ricardo, da influência e tal. O Roberto Fernandes também é conhecido por ser um treinador que divide opiniões com relação ao próprio elenco. É um cara, não sei se ele melhorou isso, mas nas passagens do Náutico, dele pelo Náutico, ficou marcado também por isso. Briga dele com o jogador, divisão de jogador, assim, de grupos contra o Roberto Fernandes. É um cara que teria uma relação de vestiário muito agressiva, às vezes tentando passar, humilhar um jogador, passar dentro do vestiário, falar com palavras mais fortes que o jogador. Porque jogador de futebol também tem muito mimimi, né? Mas, assim, o Roberto Fernandes ficou marcado também por isso no Náutico. Então, assim, é um nome. Tem o lado positivo da moeda. É um cara conhecedor do Náutico, um cara que sabe trabalhar com um elenco limitado e já ali naquela zona de rebaixamento. Só que, no elenco já inflamado, não sei se ele seria o bombeiro para colocar água nessa fogueira, ou ele seria o cara para botar querosene nessa fogueira.
Agora, eu acho importante...
Mas eu traria todo jeito.
Pelo formato do nosso programa, a gente tentar... Não adianta muito, infelizmente, a gente
focar muito.
É verdade. Né? Porque
a gente o cara pode ser anunciado daqui a pouco, matou o programa.
Não faz um programa ao vivo, e o fato de não fazer um programa ao vivo ajuda em algumas partes e prejudica em outras. Essa é uma do que prejudica. E é realmente trabalhar o que chegou até aí, né? Como o Náutico chegou até aí. Porque só para dar um exemplo até do que, enquanto o João falava, o Nordestão FC, acreditem ou não, porque não é uma referência de...
Credibilidade,
mas acerta muito. Então,
acerta isso.
É pelo menos...
É porque ninguém sabe quem é, você já perde
aí. É pelo menos meio do caminho. Ele coloca que Marcelo Martellotti recebeu o contato do Náutico.
O que faz sentido também,
né? Exatamente, tá na conta.
Desses nomes aí, tá na conta. E tava aí, pegou o abacaxi
agora,
do ano passado.
Eu volto a perguntar. O seguinte. Já é um treinador também que já passou por lá. Mas enfim. A única coisa que eu fico me questionando...
O Ferrorama do Náutico...
É, o Ferrorama, é. A única coisa que eu fico me questionando é o seguinte. Como é que traz o treinador agora? Porque Rafael mesmo reforçou aqui. Sidney sai sem receber um real, né? Sidney sai do Náutico sem receber um real. Como é que traz?
Dinheiro a auxiliar...
A funcionário para ir trabalhar.
A funcionário para poder trabalhar.
Aí como é que você traz agora? Quem é que você vai contratar?
Você só traz treinador que esteja...
Desempregado. Por exemplo, pedra.
Enquanto o João falava aqui de Roberto...
Roberto é empregado.
Eu pensei nisso. Eu disse, olha, veja só. Roberto é um cara que toparia vir numa roubada dessa.
Toparia principalmente pela relação com o clube.
Exatamente. Ele toparia, mas com o clube...
Mas ele não rasga
não
dinheiro
são
não,
essas
Roberto.
Pessoas, né?
Mas ele não rasga dinheiro não.
É, exatamente. Ele não rasga dinheiro.
Não rasga dinheiro, mas...
É porque a situação do Remo... A gente não sabe como está a situação do Remo. Também não deve estar...
Ele não rasga dinheiro, mas...
O salário dele não deve ser alto no Remo.
Justamente pela relação dele com o clube, ele também é profissional. A gente sabe que ele foi torcedor do Náutico, é torcedor do Náutico, não sei qual a definição que cabe... Mas...
Que não é demérito nenhum.
Nenhum, normal. Veja só. Mas isso faz com que ele também conheça melhor o Náutico. E conheça pessoas que têm poder no Náutico, mesmo não tendo poder hoje.
Então, mas ele conhece pessoas que estão hoje na posição.
Exatamente. Então ele entra em contato, como é que tá lá. Ninguém da oposição vai dizer, venha que tá bom, venha. Pelo contrário, o cenário do Náutico, como o Celso falou, é muito difícil pro treinador vir assumir. Tem que estar realmente muito, muito disponível e saber que pode ser um passo para trás na carreira. Por exemplo, Dado Cavalcante, que é um cara que teve um bom começo de carreira, vem tendo trabalhos ruins, ele assumir esse Náutico hoje é pedir...
Regredir a carreira.
Mais um trabalho ruim, né? Um passo para trás na carreira, como o Sidney deu um passo para trás.
É verdade.
Sidney saiu do...
Mas porque Sidney saiu do Vila Nova, né?
Ele passou pouquíssimos jogos no Vila Nova. Ele abandonou o Vila Nova pra vir pro Náutico. Ele ia fazer um trabalho no Vila Nova.
Ia estar
do mesmo jeito. O Vila Nova é pior que o Náutico.
A draga.
Então, é difícil.
A situação do Náutico é complicadíssima, assim, também, porque cada vez mais a atual direção do Náutico fica isolada. O Glauber isolado, bateu em muita gente. E após o clássico, o que eu vi em redes sociais, até de forma até ridícula, a oposição. Não ridículo assim, a oposição, colocando melhor, muitos opositores criticando, estão no papel dele criticar a atual diretoria. O que eu achei ridículo foi o André Campos, que é um cara que eu tenho muito respeito, discutindo com um torcedor via Twitter. Torcedor, acho que menino tinha 15 anos, sei lá. É um cara que até pega no meu pé também. Só que não é, o André Campos foi presidente do clube, bicho. Ele não pode ficar se trocando com um torcedor via Twitter. Não é, não é local pra isso. E o ambiente já tá tão bonzinho mesmo pra ele fazer isso. Mas, depois do jogo do Clássico, a situação que já era péssima, na questão de unidade, de, politicamente falando, do Náutico, se deteriorou de vez. Eu não vejo, hoje, nenhum alvirrubro, grande alvirrubro, os alvirrubros que já passaram no clube, querer chegar para ajudar o Glauber. O Glauber está isolado, bateu muito, e hoje o Náutico não tem liderança. Não tem liderança política. Porque, assim, o que aconteceu no momento do Náutico é o seguinte: as pessoas que chegam no Náutico, às vezes, merecimento, são massacradas. Tipo, o Paulo Vanderlei, para mim, foi o pior presidente da história do Náutico. Ainda, para mim, pelo que teve em mãos e por onde deixou o Náutico, é o pior presidente da história do Náutico. Aí é massacrado. Esse cara está queimado. Quem foi os últimos? Lembra nos últimos. Maurício Cardoso, está queimado. Não volta. Valuar, tá não, queimado. André, não, quem é a liderança? Não, hoje, quem é o Náutico? Quem é a liderança que o Náutico tem? Não tem.
A entrada do colegiado na gestão.
Ó, desde que tu falou, João, Valuar, assim, por que Valuar queimado? Porque em relação a resultados, em relação ao clube, foi o melhorzinho que teve depois de André Campos.
Eu sei, mas é porque houve uma patrulha muito forte, principalmente nas redes sociais, de torcedor do Náutico, que pessoas hoje ligadas
a mim. Mas não, só pra gente o que você falou, tipo, Valuar foi o último que foi campeão.
Não, eu não entendo hoje a revolta do Náutico com
o André Campos. Deixou o Náutico na primeira divisão, quando terminou a gestão dele. Terminou com acesso, né? O acesso contra o Ituano.
A entrada do colegiado na gestão de Paulo Vanderlei queimou o colegiado inteiro. Mas queimou, não adianta, não, não.
Mas quem vai ser hoje? Quem é líder? O Náutico não tem.
Certo, mas não tem. O líder hoje do Náutico chama-se Glauber.
Isolado.
Isolado.
E não tem nenhum amparo do.
Olha, veja só, a gente sabe o quão política pode ser nociva a um clube. Nesse momento, eu digo sem medo de errar que não tem gente torcendo contra, não. Eu acho que não. O torcedor não torce contra, não comemora o gol de Santa Cruz, não. Mas também não tem braço para ajudar, não.
Não, é só dizendo.
Porque Glauber foi um opositor muito forte, muito duro.
E a responsabilidade dele era enorme quando assumiu.
E política não se faz assim.
Exatamente.
Numa escala presidencial. Você tem acordos e acordos muitas vezes questionáveis, justamente por uma palavra muito importante chamada governabilidade. Hoje, Glauber, o mundo encantado do MTA não existe, não existiu. A gestão fracassou. A gente já está em agosto. Não tem que botar no presente, não. A gestão fracassou. Não era, o MTA não projetou estar agora na situação que está, não. Um time nas portas da zona de rebaixamento e sem
perspectiva, de melhora. De mudar esse cenário.
Assim, por quê? Agora ele precisa da
governança. É nem tanto pelo resultado, porque assim, querendo ou não, o Náutico não está fazendo rebaixamento. Mas é pela condução, é assim, ser mais do mesmo.
Não, ele não está na
ser uma gestão que contrata 40 jogadores, que demite dois treinadores, que muda a diretoria de futebol. Ou seja, nada diferente do que foi visto nesse tempo todo.
Ele não está na zona de rebaixamento, Cássio, mas ele é hoje o 15º colocado.
Não, você quer zona de rebaixamento, pode ser uma questão de tempo. O que eu quis dizer, aqui você falou, eu estava, na verdade, concordando com você. Eu só estava dizendo assim, que para realmente, para quem veio com a proposta de mudar tanta coisa, o Náutico tá vendo mais do mesmo aí, só que o mais do mesmo isolado.
Ô, Cássio, só para encerrar, assim, a questão de liderança, que o Náutico hoje eu vejo o Náutico sem liderança. Porque, assim, o MTA patrulhou muito os antigos gestores, e colocou tudo no mesmo balaio. Eu acho que alguns ex-presidentes do Náutico merecem todas as críticas. Eu acho que o Maurício Cardoso fez uma gestão péssima, inclusive com contas reprovadas no Conselho. O Paulo Vanderlei, já falei aqui, para mim foi o pior presidente da história do Náutico. Só que outros ex-presidentes tiveram momentos ruins, mas tiveram momentos bons e já fizeram a colaboração. Eu não entendo, sinceramente, todas as críticas feitas a André Campos, por exemplo. Que foi um cara que pegou o Náutico morto na pedra, E foi campeão em 2001, reuniu, conseguiu liderança, né? A liderança, reagrupar todo mundo. E é um cara que colaborou,
mas,
e
achou
que é possível. Ele foi metralhado pela questão do MTA. E se queimou, assim.
Pelo que eu vi ontem, muita gente critica André Campos, porque você fala assim, que foi o grupo dele que governou o Náutico durante 10 anos, certo? Então, assim, como se ele tivesse responsabilidade também. De Maurício Cardoso ter sido presidente, de Paulo Vanderlei ter sido presidente.
O MTA botou todo mundo no mesmo balaio. O Ricardo Valois, que você falou, que eu tive, assim, que foi até barrado, na época eu fui barrado, foi ele, era o presidente. Mas é um cara que foi campeão pelo Náutico.
Foi o último a ser campeão pelo Náutico. Assim,
tem alguns ex-presidentes que colaboraram. Aí colocou todo mundo no mesmo patamar E aí se queimou todo mundo. Hoje o Náutico é um clube sem liderança e o MTA isolado.
E dentro desse cenário, o cenário é tão complicado, o cenário político do Náutico é tão complicado, que até agora a gente não falou que o Náutico joga nessa terça-feira à noite contra o Vasco. Aquele danado daquele jogo que foi adiado, a muleta. O jogo da quinta rodada, se eu não me engano, né? Da Série B, que foi adiado, finalmente será disputado
por causa da greve da Polícia Militar.
Isso, por conta da greve da Polícia Militar. E a gente precisa saber como é que o Náutico vai, né?
Sinceramente, eu não vejo hoje, pra esse jogo do Vasco, eu não vejo como o Náutico vence esse jogo. Não vejo. O estádio vai estar vazio. O Subobiato vai ter mais torcedor do Vasco do que do Náutico.
7:30 de novo,
né? Não, 9 horas. Mas assim, o time vem numa crise desgraçada, sem treinador, vindo de uma derrota do Clássico 3-0. Não é um grupo que... Não, tá, vamos ferir os brilhos aqui. Vamos. Não tem qualidade pra isso. O time do Vasco, tem mais qualidade do que
tá
o
Vasco. Crescente.
Tá na crescente. Eu não vejo, sinceramente, né, querer desmotivar o torcedor do Náutico a não ir pro jogo, não, mas eu não vejo como...
Você tá todo mundo saindo de casa agora, comprando
ingresso. Eu não vejo como o Náutico vence esse jogo.
E o Vasco, ele, inclusive, tá a uma vitória de entrar pela primeira vez no G4. O pessoal tá aqui, tá rindo. Eu tô falando, o pessoal da risada, que ele falou isso tudinho. Aí olharam pra ele e perguntou, tu vai? Eu vou. Fala aí, pode falar no microfone.
Eu tô na dúvida, se eu vou no PFC.
Porque no Arruda teve até foto.
Ah, tu vai me flagrou lá.
Tem até foto dele no Arruda.
Mas o que é interessante...
Muita eu achei até covardia aquilo.
Muita gente me defendeu. Mas muita gente me defendeu, Cássio.
O cara quer... eu vi, mas eu achei até covardia do cara. Tanto que o cara depois o cara deu uma recuada.
Eu achei, na verdade, a contradição de João. Porque aqui no podcast é tudo. Ah, Estela. E o cara é fotografado com a skin na mão.
A broca foi cerveja na mão.
Eu tava entendendo. Eu tô com o João nessa aí.
Na skin?
Não, na presença.
Não, tá certo.
Mesmo. Esse patrulhamento eu não aceito, não.
Eu acho que foi ótimo. Na verdade, eu até toquei nesse assunto aqui, porque na verdade foi ótimo. Porque o que João viu nas redes sociais foi muito interessante. Um torcedor... que ninguém sabe nem onde ele estava.
Eu acho que ele estava vendendo a cerveja, porque a foto foi do ângulo do vendedor da cerveja.
Tiraram a foto de João, na entrada do Arruda, indo pro jogo de férias, de folga, comprando ingresso. Aí o cara vem criticar.
Não, meu irmão, exatamente. A galera, eu não entendo o que é que passa na cabeça de um ser humano desse, não, meu irmão. Onde é que esse cara se acha com tanto direito para fazer uma patrulha dessa?
Exatamente, mas o que eu achei bem interessante, que João testemunhou isso, foi que a resposta do torcedor do Sport, inclusive, foi
bem, muito bem
interessante, defendendo justamente
isso. Deixa o cara sofrer em paz, velho.
isso é o que a gente propõe. Quando a gente respondeu nossos times...
Maestro, que ofenda a risadinha, viu?
Foi o cara voltou. Mas assim, mas falando sério agora, muitos torcedores de todos os times, não, velho, o cara tá de fora, o cara já disse o time dele, não tem problema nenhum. E muitos elogiaram, não, porra, e aí... Obrigado, quem me elogiou. Não, um dos melhores jornalistas de Pernambuco, faz lá do podcast, aquele programa legal, não sei o quê. Elogiando o podcast, me elogiando como jornalista. Pra mim, isso é o que interessa.
Isso é o que importa, realmente. É esse novo jornalismo que a gente defende e que nos traz até aqui.
E já que a gente não vai falar de Náutico...
Agora, só uma coisa. Olha a próxima vez. Se esse mesmo cara um dia fizer uma foto de João na cabine, do jeito que ele tá, com a cerveja na mão, com a camisa, com tudo, aí, meu irmão, aí tudo bem. Aí é confusão. Mas o cara, na foto, eu olhei a foto e disse, meu irmão, como é que pode, velho? E o cara ainda vem cheio de razão.
É foda, né? Agora,
Náutico
e Vasco aqui, é um jogo que o adiamento e a colocação desse jogo na semana perfeita pro Vasco, porque o Vasco nem voltou pro Rio, o Vasco jogou sábado contra o ABC e venceu o ABC. O Vasco finalmente tá na porta do G4. Ele frequentou o G4 apenas na quarta rodada. Tá na porta com a vitória, ele volta pro G4 e realmente não pode ter situação pior para esse jogo pro Náutico do que nesse momento. O Vasco, inclusive, ele vencendo, ele já pula de quinto para segunda colocação. E o Náutico...
Aí já se imagina a sede que esse time do Vasco vem para cá, né?
É, e o Náutico, acontece o oposto, né? O Náutico, se perder esse jogo, ele passa a ter risco de entrar na zona de rebaixamento já na próxima rodada e tem um jogo bem complicado com a Luverdense, como o Cássio já previa,
em
Lucas do Rio Verde.
Do Rio Verde, né?
Agora, tem o seguinte também, se o Náutico conseguir o milagre da vitória, dá uma respiradinha
boa,
interessante.
Boa. Deixa... Você só deixou bem claro, é um milagre da vitória. Eu não acredito.
Acho que ajudaria o Náutico até a contratar treinador, acho que daria uma oxigenada bem interessante, porque aí dá uma respirada de 5 pontos para zona de rebaixamento, que é fundamental num momento como esse.
E quem deu essa respirada, enfim, foi o Santa Cruz, né? Exatamente. Santa Cruz venceu, não só venceu, convenceu. Pegou um time do Náutico fragilizado e, bom, não tenho nada com isso. E aproveitou para fazer um grande jogo onde o Wesley sai do banco de reserva para...
Eu só discordo um ponto que você voltou.
Eu quero discordar uma coisa do professor. Desde o começo do programa que eu tava esperando chegar a vez de Santa Cruz.
Fala então, Cássio.
Ah, que ele falou assim, que conforme a gente previu, a vitória tranquila. Eu disse, não, primeiro que eu não previ isso. Segundo, que o placar construído no segundo tempo, beleza, aí se transformou tranquilo. O segundo tempo foi horroroso.
Não, primeiro
tempo
foi horroroso.
Em nenhum momento eu achei que o Santa Cruz ia passar por cima do Náutico no primeiro tempo, não.
No primeiro tempo, vai, Cássio.
E quando o Náutico Santa fez 1-0, o Tadeu ainda teve uma chance inacreditável de perder um gol. E antes que estava 0-0 ainda, o Neilson entrou sozinho, cruzou errado e o cara do Náutico estou para fora. Acho que o Roberto, se eu não me engano. E, ou seja, na hora que os gols começaram a sair, o Náutico se desmontou todo. Mas eu não, assim, nem previ a facilidade e nem o jogo foi assim 90 minutos de supremacia coral, não.
Mas aí pronto, aí eu já discordo. Eu acho que o Santa, em momento algum, esteve ameaçado.
Mas
se ele não
teve... Acabei de dar um exemplo, professor.
Não, mas não
esteve. Como assim, ameaçado? Momento algum? Acabei de dar dois exemplos.
Mas não acho que esteve ameaçado. É, não teve... Não
foram
teve...
lances fortuitos.
É, exatamente.
Sim, fortuitos, mas...
Nos 15 primeiros minutos de partida, cada um teve duas chances que poderia ter aberto o placar tranquilamente. Tanto Santa Cruz no começo como o Náutico.
Jogo equilibrado.
Jogo equilibrado.
Pronto.
Tanto é que depois... O jogo foi do Santa Cruz no segundo tempo. O primeiro tempo foi horroroso. Não teve nenhum momento teve domínio.
O primeiro tempo
ninguém.
Também não foi do Náutico. Não, foi isso que eu queria. A minha parte que eu discordo de Celso é que... Celso, não acho que foi na abertura do programa, falou que o Santa Cruz foi superior ao Náutico durante todo o jogo. Eu acho que o primeiro tempo foi horroroso dos dois lados. Tanto é que terminou o primeiro tempo, as duas torcidas vaiaram. Foi impressionante.
Certo,
a torcida do Santa Cruz vaiou o time, a torcida do Náutico vaiou o time, porque o jogo foi muito, muito, muito ruim. E o segundo tempo continuou aquele nível técnico meio que sofrível. E aí, o Santa Cruz se aproveitou da... O Santa Cruz é melhor do que o Náutico. O Santa Cruz não jogou uma grande partida, mas o 3-0 mostra o tamanho da draga que é o Náutico. O tamanho do abismo que está o Náutico. Porque o Santa Cruz não é um super time para ganhar um clássico 3-0. Ganhou porque era esse Náutico. O gol do Keno, que foi um belo gol, mas também...
Driblou até o MTA.
Não, e driblou, e ninguém, se você olhar, todos os... E aí o Sidney tem razão na crítica dele, no como o Náutico levou esse primeiro gol. Nenhum zagueiro chega para dividir com o cara, para dar aquela chegada, para dar uma trombada. Ele foi passando ali, ó, com uma facilidade, parecia que era treino. Ele tava passando pelo monte de cone, assim, sem tirar o mérito do Keno. Mas foi um gol facilitado pelo sistema horrível do Náutico, pelo time horrível do Náutico. E aí, depois que o Santa Cruz fez 1-0, e aí engoliu o Náutico. Segundo tempo, depois do 1-0, engoliu o Náutico.
Irmão, você sabe como é que estão chamando o Keno, velho?
Como?
Meu irmão, Keno Reeves, dá pra tu, velho. Meu irmão, eu não aguentei um negócio desse não, velho. A turma do Santa chamando o Keno de Keno Reeves.
Agora, o Santa Cruz, assim, é um time...
Diferenciado, viu?
É uma vitória que, num clássico, por pior que seja o Náutico, dá uma moral muito grande pro time, dá uma injeção de ânimo muito... E aquele negócio que a gente já vinha falando aqui. A parte ofensiva do Santa Cruz, com os meias ali, Natan jogando bem, o Wesley também e tal, Carlos Alberto, a parte ofensiva, o Léo Gamalho, o Santa Cruz tem time pra querer beliscar uma coisinha mais lá em cima. Agora tem que corrigir a questão ainda defensiva, que... O Náutico, com todo o respeito aos aviões, não é parâmetro. Não, o Santa Cruz ganhou 3-0, o Náutico não ofendeu porque é o Náutico.
Salvou, Náutico salvou é horrível. A pele de Sérgio Guedes, meu amigo.
Porque... Ofendeu até 1-0. Aí, depois de 2-0, largou.
Que não tinha
quando estava 0-0, teve chance. Quando teve 1-0, ainda teve uma chance. Depois de 2-0, largou.
O pessoal pode dizer que não tinha risco, mas acho que ele tinha risco demais. Você perder 4 jogos de 6... dos últimos 6 é complicado. Mas
o professor Guedes estava na corda, totalmente.
É, mas que teve gente lá na rua negando isso, dizendo que não tinha perigo, né?
Mas... Ah, mas aí depois que ganha, o Sidney podia ser demitido contra o Icasa. Aí ganhou o jogo, eu pensei, não, o planejamento, eu falei com o Carlos Quila, era manter o Sidney até o final e já voou, né?
É,
o discurso de
dirigente. O planejamento já foi embora.
É, como é? O técnico tá prestigiado, né?
Prestigiado.
Tá prestigiado, tá perto de cair.
O que eu vejo, eu acho que o resultado do Santa Cruz foi, como o Celso falou, mais ou menos dentro... do que a gente previa. Ninguém aqui apostaria num 3-0.
É.
Porque... Mas confirmou aquilo que a gente ia falar. Porque e que a gente vinha até sendo bem combatido no Twitter. Vários torcedores do Náutico
revoltados com a gente. É um ponto só de diferença. Cadê
essa
disparidade toda?
A gente
via
que a disparidade técnica era muito grande. E ela aconteceu. Porque o problema do Santos é um problema defensivo.
Pontual.
Ele acontece. Mas às vezes ele não acontece. Às vezes você consegue, até pela fragilidade do adversário, você
passar despercebido, minimizar.
Contra o América de Natal, passou despercebido. Contra o Náutico, que é tão frágil, quer dizer, é muito mais frágil que o América de Natal, passa despercebido também, porque as qualidades do Santos se sobrepõem.
E mesmo assim, Fred, só pra... teve, como o Carlos lembrou, uma chance com o Tadeu, que Tadeu perdeu o gol de Tadeu, né?
É, e chance vai ter, meu amigo. É muito difícil.
Aquela depois do gol do Santa Cruz, ele cara a cara, que ele parou um pouquinho, achando que tava impedido, que o Thiago Cardoso saiu e fechou o ângulo dele. Pelo amor de Deus.
É, gol do Tadeu que perde.
E eu até tava procurando aqui no Twitter, porque depois do último podcast, tinha uns torcedores do Náutico que eles ficaram revoltados com aquela uma declaração, não sei se foi Cássio, foi João, acho que foi João, de que com a contratação de Canhete, que se Canhete...
Aí, distorceram João, o que eu falei.
Foi, né? João falou que se Canhete fosse bom, não estava vindo para o Náutico.
É, eu falei antes, eu elogiei a contratação, ele disse que dos poucos que jogador de escola...
Se tivesse em grande fase, não viria, isso é óbvio.
Mas se tivesse voando bem...
Mas eu elogiei, o cara distorceram a minha declaração, porque eu falei, eu elogiei a contratação.
Aí detalhe,
só que se tivesse num bom momento de Canhete, como jogou bola, eu não vinha para
o
Náutico.
Aí nessa mesma conversa, eu quero falar... O cara destruindo a gente e tal, e falou. E foram elogiar o meio-campo de Santa Cruz, dizer que tinha três bons meio-campos: Carlos Alberto, Natan e um tal de Wesley.
Ah, o tal de Wesley.
É o tal do Wesley. Eu procurei agora.
Todos seriam titulares absolutos no Náutico.
Titulares do Náutico. Todos. O tal do Wesley entrou. Quando é que o Náutico tem um jogador na reserva que entra pra fazer o que o Wesley
e Pingo, fez? E Pingo também já era, né?
Não. Não.
Será que não?
Não. Por causa do Sérgio Guedes.
Pingou.
Foi uma das perguntas que eu fiz depois da partida. Até que Pingo entrou no jogo quando o Nathan cansou. Eu fiz, acho que tá na hora do Santa Cruz ir pro 4-5-1, né? Que é a melhor forma que o time joga. Só que ele não dá o braço a torcer. E ele já deixou claro, mostrando que existem variações, que ele não tem um time titular, que ele tem um grupo, e que essa variação, quarta-feira, pode acontecer. E Pingo tá de volta no time. E de Nathan tá no banco, por exemplo. Pode anotar aí. E de Wesley também tá no banco.
É, Nathan é só questão, assim, tem que ver essa questão física, se ele aguenta dois jogos, porque Nathan, você é. De porcelana, né? Se você tem que ter cuidado com o Natan pra não forçar muito.
Mas tá durando, já tá durando essa série já.
Tá pronto já.
Seca não, cara?
Não, tá durando porque tá entrando e saindo, tá sendo. Não tá indo pro sacrifício, não. Sérgio Guedes.
Não, sim, justamente. Talvez até o próprio esquema tático faça isso. Dê uma liberdade pra ele pra não ter esse sacrifício todo necessário em campo.
Exatamente.
E esse sossego proporcionado pela...
Que diferença, João? De sufoco pra sossego.
Esse sossego proporcionado pela vitória.
Eu tô até curioso pra ver o final da frase.
Se vocês deixarem, ela sai. Esse sossego proporcionado pela vitória no Clássico das Emoções vem no momento perfeito, né? Que o Santa...
Como é que essa frase caberia com o sufoco, hein, meu irmão?
Largou o microfone.
Largou o microfone.
Ó, quarta-feira tem Santa Cruz e Santa Rita, jogo da volta.
É o jogo melhor.
O sossego com a vitória do Náutico vai influenciar, não é isso que você quer saber?
Pra não virar sufoco,
né? Eu acho que o Santa Cruz passa pelo Santa Rita. O Santa Cruz jogou 15 minutos e conseguiu virar o jogo.
Veja, pra gente também falar sempre de Copa do Brasil, eu acho que eu vi até um torcedor do Santa Cruz reclamando disso, que a gente imprensa de uma forma geral, você tá falando da Copa do Brasil como algo financeiro, e não a questão da esportiva do Santa simplesmente avançar e curtir a competição. Então assim, esquecendo o que a gente sempre falou aqui do valor, dos 530 mil da próxima fase, das oitavas, não pode cair pro Santa Rita, porque não adianta você ganhar um clássico dando baile, e depois perder pro Santa Rita, porque vai entrar naquela velha cota que o Santa Cruz já tem um bocado, já passou do limite de time fuleiro, com todo respeito, mas não tem outra denominação para essa, e ser eliminado dentro de casa, como já foi em outras situações. Ubra, então assim,
Fast,
Penarol, que não é nem Penarol, nem o acerto tem, é Penarol. O americano já é um pouquinho, já tirou até o Sport também.
Não, o americano foi uma vergonha.
Esse aí já dá trabalho.
Mas assim, eu sou contra o posicionamento aí do como o Cássio falou, de um dos ouvintes que Cássio disse que vem questionando essa nossa visão extremamente financeira do
Santos. Mas é importantíssimo, é vital pro Santa caminhar até o final do ano.
Eu mantenho que a Copa do Brasil pro Santa esse ano
concordo,
ela é financeira. Única e exclusivamente financeira.
Porque
acho, Fred,
o Santa não vai ser campeão, concordo?
Exatamente.
Não vai ser campeão.
Não vai ser campeão, mas vamos lá, vamos supor que o Santa chegue nas oitavas de final.
Certo.
Primeiro já seria a primeira vez na história que o Santa tiraria três times na Copa do Brasil.
Você vai pegar um time ali.
Aí de repente chega.
Do jeito
do. Um time que, que tiver na crise, tipo o Flamengo, tá, o Flamengo. O Flamengo tá vai entrar nas oitavas. Venceu o Sport, tudo mais mesmo. É um time fraquíssimo. Aí de repente pega o Flamengo, daria a renda e teria até uma chance de, sei lá, então, avançar e então, fazer uma coisa falou, que nunca fez antes. Porque é assim, novo, daria não é só financeiro também, é desportivo também.
Só, é desportivo. Eu até falei o seguinte, eu fiz uma coluna sobre isso recentemente, não me lembro quando, que eu falei que toda ligação, existe uma ligação muito grande, esportiva inclusive, da Copa do Brasil com a Série B. E com o ano do Santa Cruz. Se o Santa Cruz consegue reverter a situação diante do Santa Rita, e deve conseguir, já ganha de premiação 530 mil.
E mais a renda do
Mais uma renda de um jogo que tem tudo para ser um jogo grande.
Exatamente.
Tem tudo para ser um jogo grande.
Só não seria o jogo interessante financeiramente do Santa Cruz se fosse com o Atlético Paranaense, que está no pote 1. Ou com o Vasco, por já ser
já ser confronto da Série B.
Da Série B. Mas ainda assim, na oitava de final da Copa do Brasil, seria um público, no mínimo, bom.
Aí também entra a estiga de chegar às quartas, de quebrar mais
um. É isso que eu tô falando, pô, de chegar nas quartas, chegar. Tipo, o Santa Cruz 7 vezes já foi nas oitavas, nunca passou disso, de repente passa pela primeira vez. Aí faz até o torcedor, pô, meu irmão, esse time aí tá conseguindo 20 anos de Copa do Brasil, nunca fez isso.
Caso seja.
O Santa não fica entre os 8 melhores na competição nacional de elite desde 1978. Então isso é considerável.
É um motivo para lutar, mas é muito difícil. A gente sabe que o Santa tem 7 opções de clubes da Série A para enfrentar e o Vasco da Série B.
E outra coisa.
Isso, mas é um confronto.
Outra coisa, avançando, olhando pelo lado financeiro, eu concordo com o Fred aí. Eu assim,
porque hoje, é iludir demais falar de qualquer outra coisa. Hoje
não é iludir, não, mas é simplesmente achar, tirou o Santa Rita, missão tá cumprida. Não, tá cumprida, não, pô.
Mas ninguém falou isso, não, Cássio. Ninguém falou
não
isso.
Não, tá aparecendo.
Pelo menos, quanto mais dinheiro conseguir ganhar.
Melhor. Agora, o Santa Cruz não vai ser campeão da Copa do Brasil, não vai. E nem vai ser
semifinalista. Não, não é isso. Pô, mas
assim, mas é o que eu falo assim.
Por exemplo, se a Santa Rita de Abimissão tiver cumprida, aí vamos lá. Então, o jogo da Copa do Brasil na quarta-feira, aí de repente tem um jogo dificílimo.
Cássio, ninguém
falou. Na casa de chapéu de sábado. Não vai poupar, né?
Cássio, ninguém falou em missão cumprida, não. A gente só falou que o objetivo número 1 do Santa Cruz na Copa do Brasil deve ser financeiro.
Até pra ajudar na Série B.
Exatamente.
O Santa Cruz precisa do quê? Eu falei aqui, e todo mundo concorda, que é um time que tá com mais ou menos arrumado, precisando corrigir a parte defensiva. Como é que vai corrigir isso? Com contratação. Como é que você contrata? Com dinheiro.
Exatamente.
Então, assim, é uma renda. São rendas.
Dinheiro demais. É um cheque.
Que pode ajudar na Série B.
Que
é
o objetivo
da Santa Cruz.
E se acontecer.
Não lembro da última vez que o Santa Cruz teve visto um cheque desse tamanho.
E se acontecer de vir um adversário do primeiro pelotão, um adversário midiático, como Corinthians, Flamengo, Cruzeiro. Se acontecer de um desses clubes, ainda faz um jogo digno no ano do centenário.
E aí se passar ótimo. Aí vai passando,
irmão, assim. Pra você ver como a Copa do Brasil, ela tá, esse ano especificamente, ela tá rentável. Essa fase, tipo, tirar o Santa Rita, vai render 530 mil ao Santa. Ser campeão pernambucano rendeu 400 mil ao Sport.
Bom, e já que se tocou no Sport, vamos finalmente pra entrevista do Eduardo Batista, né? Vamos ouvir o que é que o técnico Eduardo Batista tem a falar sobre o momento que vive o Sport Clube do Recife após duas derrotas consecutivas, duas derrotas contra dois times que estavam na lanterna quando o Sport os enfrentou. E como é que fica? O que é que dá pra gente imaginar de cenário pro Sport daqui pra frente?
Então a gente ouve a entrevista e depois faz um comentáriozinho final, né?
Vamos lá.
Só lembrando, Celso, que na última pergunta o sistema falhou um pouquinho.
A internet.
Mas a gente considerou que, mesmo com algumas falhas, a gente decidiu manter a resposta, que foi uma resposta interessante, né? Uma coisa mais pessoal dele.
Isso, isso.
Vai ter uma dificuldadezinha, vai o ouvido vai sentir, qualquer coisa volta. Mas acho que a gente decidiu manter, não cortar a última pergunta, mesmo com um probleminha de áudio.
É, tá com um probleminha de áudio por conta da internet, mas...
E só uma coisa, só onde ficou bem... A entrevista deixou bem... desenhado bem claro que provavelmente contra o Atlético Paranaense o Sport vai tentar trabalhar durante a semana uma questão, o que se bate muito hoje, que está a maior crítica, questão ofensiva, questão do Regis que deve entrar.
Vamos ver que na volta a gente comenta.
Beleza.
Solta aí a entrevista.
E chegou a hora de conversar com o técnico Eduardo Batista, né? É, já falamos um pouco aqui sobre a situação do Sport. E, Eduardo, a gente tem um rumor aqui que o rubro-negro, o torcedor do Sport, gosta mesmo de crise. E o time podia estar bem como for, podia estar voando como estava voando. Duas derrotinhas seguidas. E já começa o ambiente ficar um pouco mais agitado entre os torcedores. Você tem sentido isso já, Eduardo? Seja bem-vindo de volta ao podcast 45 Minutos.
É um prazer estar falando com todos aí. É um programa muito sério, né, de uma rapaziada competente. Não, eu procuro ficar alheio à crise, né? Eu acho que esse aqui é o meu... 13º Campeonato Brasileiro da Série A. Então eu sei bem o que é um campeonato. É um campeonato de altos e baixos. Quando você vai jogar fora é complicado, né? Então eu fico alheio, não pensando em problemas, só nas soluções, né? A gente tem que pensar no Paranaense, precisamos voltar a pontuar, né? Nós fizemos umas 16 rodadas pontuando, duas rodadas sem pontuar, né? A gente pouco mexeu na Série A, né? Às vezes se critica muito o empate, mas às vezes um ponto, né, te deixa lá em cima, te mantém no alto. Então a gente precisa trabalhar para os dois jogos contra o Atlético aí voltar a ganhar, né, e talvez aí, não sei se for tranquilizar a torcida, mas eu não me preocupo com crise, não.
Ô Eduardo, essas duas, quem está falando é Fred, certo, que eu esqueci de me apresentar. Essas duas derrotas, elas trazem alguma influência tática, técnica ou psicológica para esse jogo contra o Atlético Paranaense?
Não, nós estamos, né, montando time, né, nós estamos ajustando uma última parte desse time, né, então, né, taticamente falando, eu vinha no 4-1-4-1, eu precisava arrumar meu setor ofensivo até o jogo do Figueirense, né, e senti que era hora de mudar um pouquinho, adiantei aquele homem que fica entre as linhas, direito, que era o Richelli, adiantei mais ele, automaticamente adiantei o Felipe, né, então nós fizemos no 4-4-2. Me agradou bastante, né, a movimentação, né, eu tô aguardando, né, o Regis entrar em forma para entrar, né, nesse sistema, né, e nos dá uma maior criação. É isso que eu penso nele. Mas não vai haver mudanças de sistema e nem mudanças drásticas. A única coisa que eu cobrei do jogo do Figueirense para o Flamengo era uma mudança de postura, era um time aguerrido, marcando, né, e a gente tinha aí desfalques importantes, né, tínhamos um time bastante jovem treinando, no caso do Ronaldo, Oswaldo, né, nosso time é muito jovem. É uma, não digo apostas minhas, mas são convicções minhas que eu coloquei no Ronaldo, no Oswaldo. Então, a gente, eu tinha muita expectativa com esse jogo, né? Você perde, só as pessoas só olham para o lado ruim, né? Eu tenho que analisar todos os lados e fiquei satisfeito com o rendimento dos meninos. Temos que ajustar, temos que evoluir para a gente ganhar, né? Buscar um resultado positivo nesses dois jogos que nós temos em casa e voltar a ficar em cima na tabela.
Ô Eduardo, João que tá falando agora. Você até falou do Regis aí, que é um jogador que chegou e muito se espera se ver ele em campo, né? Porque seria um jogador hoje que características diferentes de todos os outros que você tem para colocar em campo, assim, de questão de criação, questão de um jogador que vem muito bem reverendado. Você pensa, você já disse aí que pensa em utilizar ele, mas a partir de quando, talvez já para começar a titular nesse próximo jogo, e em que função específica, assim, em que setor, no lugar de quem você pensa em contar com o Regis?
Olha, o Regis é um talento, né, é um jovem, né, nós estamos preparando, ele chegou fisicamente, assim, devido a essa, ao embólio que deu aí a vinda dele com o Chapecoense, né, ele passou aí quase 2 meses sem treinar, né, vinha numa crescente física aí, teve uma pequena lesão, atrapalhou um pouquinho, né, evoluiu bem a semana passada. Eu tinha um plano, né, de colocá-lo em campo, né, no jogo contra o Flamengo, né? Mas a saída, né, eu já tinha como substituição certa no segundo tempo o Wendel, que vinha de uma virose muito forte, sabia, eu já sabia que ele não ia cortar o jogo todo. É, aí, inclusive, o Mancha tivesse jogado, talvez ainda não teria começado, porque eu sabia que o Wendel ia entrar meia boca. Aí, com a saída do Mancha, eu precisava dessa experiência no meio, porque meu meio campo era bastante... Então, eu precisei colocar o Wendel. Aí, eu já sabia que ia ter substituição. O próprio Augusto também vinha de 2 meses sem jogar fisicamente, né? Não ia dar o tempo todo. Aí, com a saída do Páscoa, né, eu não tinha como colocar o Regis, precisava fortalecer as beiradas, não é função do Regis, né? Mas eu penso começar a semana observando o Regis, né? Ele atua do lado do Neto Baiano, dentro desse mesmo sistema, né? É aquele homem ali que fica na frente das duas linhas ali para fazer a transição, né? Ora atuando como um atacante, ora atuando como meia, né? Mais próximo do Neto do que dos volantes.
Eduardo, você falou que as duas mudanças elas estavam praticamente previstas, né, pela condição física de Augusto e de Wendel. Mas você acha que depois delas a marcação do time acabou sentindo um pouquinho o efeito e permitindo que o Flamengo passasse a ter mais posse de bola ali? Porque o que eu observei nessa partida foi isso, que o Sport fazia uma marcação muito, muito forte, diferente,
como de costume,
do jogo,
né?
Diferente do jogo contra o Figueirense, o Sport realmente foi um time mais aceso, muito mais aceso em campo. O Flamengo não chegou com bola trabalhada.
O Sport foi dono do primeiro tempo, né? Apesar de ter jogado dentro daquela proposta do Sport de oferecer espaço, controle, mas estava sob controle, assim, e teve mais finalizações, né?
O jogo estava até sob controle, até realmente até a hora do gol, que o Oswaldo talvez fosse o melhor em campo, deu uma brechinha ali na marcação. Mas você acha que as substituições acabaram não tendo o efeito esperado, Eduardo?
O lado esquerdo, o Wendel, eu gosto muito do Wendel jogando ali. Ele faz um meia, um volante, ora até um lateral esquerdo pelo lado. E o Wendel, ele tem uma característica que me chama a atenção, que ele faz o René jogar. Né? Eu tenho uma estatística comigo que as melhores partidas do René, o Wendel estava muito próximo a ele. Né? O Wendel tem essa sensibilidade de abrir os espaços, de criar situações para o René jogar. Né? Com a saída dele... eu acredito assim, em termos de marcação, eu acho que nós não perdemos muito. Né? Eu acho que a gente perdeu sim essa saída de bola, o René parou de jogar. E é aquela coisa, né? Contra o Flamengo, 40 mil pessoas, você para de ter a bola, para de jogar, automaticamente, né, o Flamengo começou a ganhar campo. Né? Então, eu acho que não critico quem entrou, O Danilo entrou dentro das características dele também, precisava marcar o Léo Moura, né? Mas é uma característica que o Wendel tem de fazer o René jogar, de jogar pelo lado. Acho que a gente perdeu um pouquinho. O Zé Mário entrou, né, conseguiu fazer jogar, fez algumas situações boas, né? Mas o Augusto, ele tem uma característica diferente, né? Ele chega muito forte à frente, né? Ele sabe fazer, apesar de todo mundo colocar ele como volante, né, ele faz bem uma função do meio atacante, né? Poucos meias que jogam pelo lado sabem penetrar, né, chegar dentro da como ele chega, né? Então, eu perdendo essas duas peças, eu não tinha características semelhantes para colocar. E automaticamente a gente perdeu um pouco isso, né? Mas concordo com você, o jogo estava controlado, igual o Flamengo era normal, né? O Vanderlei colocou 4 atacantes no campo e ia ter um domínio. Né? Eu não coloco uma falha do Oswaldo, quando toma o gol é uma falha, né? Uma falha geral, né? Talvez se a gente tivesse comunicado, né? Falado, haveria um posicionamento melhor, não tomaria um gol, que é uma bola que é difícil a gente tomar gol de cruzamento.
E ele estava fazendo, né, a partida,
mas a gente perdeu um pouquinho com a saída do Wendel.
E ele estava fazendo a partida, o próprio Oswaldo fazia uma partida exemplar, não só tecnicamente como de postura.
Eu fiquei muito satisfeito. Eu, assim, é lógico que a vitória pontuar, né, é acima de tudo, mas eu estou bem consciente do que eu estou fazendo. O Oswaldo, Ronaldo me deixou bastante feliz, né, e o que eu falei para eles, eu tive uma conversa com os dois ontem, né, eu falei, vocês são responsáveis por abrir caminho a outros jovens, né, então e vocês irem bem, né, vocês vão crer, vocês vão me credenciar a apostar outros meninos. Então, isso é uma coisa que me deixou abatido, né? Mas que me deixa certo que a gente está no caminho certo. A ação do Oswaldo e mais uma vez do Ronaldo, né, foi muito boa.
E também do Renê, né? O trio de jovens que vieram da base. É, talvez, em algum momento,
o Renê eu já nem falo mais, né, sério? O Renê, ele vem muito bem, né? A gente, no Rio de Janeiro, conversei com amigos aqui e só se falam nele, né? Hoje eles colocam como um dos melhores laterais esquerdo do. Então já nem cito que o Renê já é uma realidade, né? Mas também é da base, né? Eu acho que é importante isso. É um compromisso meu com a diretoria de ter a coragem de botar os meninos e não botar por botar, botar por merecimento.
Ô Eduardo. É João de novo. A gente tá interrompendo o Celso. O Celso tá doido para fazer uma pergunta para você, mas a gente tá segurando aqui.
Não, pode fazer. Vamos lá.
Não, a questão ainda é um pouquinho ainda do Regis e um pouquinho da forma ofensiva, assim, da questão de uma maior criação do esporte já para esse jogo, desse próximo jogo contra o Atlético Paranaense, na Ilha, né? Porque o esporte não criou nada contra o Figueirense. Eu acho que foi a pior partida do esporte no ano. Não sei se você concorda comigo, contra o Figueirense.
Eu não vou nem falar em criação. Eu acho que é postura. Né? Se você não tem uma postura boa, você não vai marcar, você não vai criar. Acho que a postura contra o Figueirense foi muito ruim.
Exato. E aí, contra o Flamengo, já foi uma postura melhor, aquele esporte que a gente já está acostumado a ver, marcando muito, se doando muito. Tanto é que a partida, concordo com o Fred, estava controlada até ali, no momento do gol do Flamengo. E o esporte até criou um pouco mais, mas talvez não no volume assim, que se espera para vencer um jogo no Maracanã contra o Flamengo. E para esse jogo contra o Atlético Paranaense, esse maior volume ofensivo... Você só vê essa nova postura do esporte só com a entrada do Regis, ou mesmo sem o Regis, com as peças que você tem em mãos, sem contar com o Regis, se for o caso, o esporte pode jogar com uma postura mais ofensiva do que nos últimos jogos contra o Atlético Paranaense na Ilha?
Não, na Ilha eu retiro automaticamente, né? A postura acaba ela sendo mais aguerrida, né? Mais aguerrida, assim, mais ofensiva, né? É lógico que quando você tem um meio jogando, né, um meio de criação, você segura mais a bola. Porque também não adianta você ser agressivo, você ser ofensivo, né, se você não conseguir reter a bola, você tem que ficar com essa bola. Né, que eu sempre eles. Toda a jogada que a gente fez contra o Flamengo, a bola começou, às vezes, na mão do Magrão. Né, você tem que ter a bola. Então a bola começou a rodar no pé do zagueiro, de um lateral para o outro, né, com inversões. Então, um meia, né, se o Regis responder bem a semana, né, que eu devo começar a semana já observando ele, né, se ele conseguir reter essa bola, fazer essa bola girar, automaticamente a gente chega à frente e a gente tem um poderio muito forte, né. Tem algumas situações que a gente tem que colocar um pouquinho, uma beirada mais ofensiva, né, mas a entrada do Regis, eu acho que ele entrando bem, ela soluciona bastante o termo de criação.
Eduardo, ainda dentro dessa questão tática, dessa necessidade que a torcida do esporte tem em ver o time com uma cara mais ofensiva, eu entendo que você testou, por exemplo, tentou dar essa cara mais ofensiva ao esporte quando tentou colocar Zé Mário. Zé Mário que foi eleito, a gente pode dizer que ele foi eleito o melhor meio do Campeonato Pernambucano, foi um dos destaques do campeonato, foi eleito na seleção oficial do Campeonato Pernambucano, então vinha sendo um destaque, apesar de ser um campeonato de um nível bem abaixo de uma Série A, não dá pra gente comparar, mas eu te pergunto se o Zé Mário, de certa forma, não já tá com hora extra, fazendo hora extra no time, pelo que ele tem apresentado até então, nos jogos, pelo menos.
Ah, ele não entrou bem, ele entrou bem, né, mas depois acabou não dando uma quantidade. A gente tem que ter, eu tenho que ter paciência, a gente tem que trabalhar, a gente tem que, né, que observar tudo, né, a Série A é um campeonato muito difícil, né, e não vou descartar ninguém, como não descarto nenhum, né, o campeonato é muito longo, né, e eu só tenho que tentar colocar aqueles que estão respondendo bem. Né? Então, o Zé, ele me mostra muito em treinamento, né? Ele vem treinado muito bem, né? Talvez no jogo as coisas não tenham encaixado, né? Já estamos testando algumas formações, mas que analisar com calma para também não ficar um jogador assim, né, rápido, né? Temos que ter paciência para fazer a coisa certa.
O Eduardo, o seguinte, para essa partida contra o Atlético Paranaense, Acho que é a primeira. Acho não, com certeza. Vai ser a primeira vez que você vai ter um encontro com a torcida vindo de um momento negativo. Porque desde que você assumiu o Sport, foi uma sequência de momentos positivos. Mesmo quando teve uma derrota, foram derrotas quase todas dentro do. De um contexto positivo, se é que existem derrotas em contexto positivo, mas todas foram. Perdeu pro Cruzeiro, perdeu pro Inter, sempre o Sport em cima e jogando ali. Ainda que a torcida esteja abraçada com você, com seu trabalho, e isso foi facilmente perceptível ontem nas redes sociais, porque eu vi vários torcedores criticando, dizendo que Eduardo foi defensivo demais, foi frouxo, não sei o quê. Porém, quando uma das rádios cogitou que ele poderia balançar, os mesmos torcedores estavam criticando. Não, peraí, não é. Ninguém tá nem
cogitando. Nisso. A torcida então, nem cogita.
É, uma coisa é criticar, outra coisa é achar que o trabalho tá errado.
Claro.
Parece que todo mundo tem uma visão de que.
E aí também é um exagero gigante, né?
Exatamente. Todo mundo tem uma visão de que é como se fossem alguns acertos para acontecer. Mas você sempre se mostrou um treinador que prefere focar no próprio trabalho, né? Não dá muita bola para a imprensa, para o que dizem. Você é muito focado no seu próprio trabalho. Mas te preocupa um pouco a reação da torcida caso o jogo repita, por exemplo, o que foi o jogo contra o Atlético Mineiro, que foi um jogo que o Sport teve muita calma, jogou de forma muito, muito segura, e a partir dessa segurança conseguiu a vitória. Eu até coloco também que o jogo do Bahia, o jogo do Botafogo, teve essa mesma característica.
Inclusive, Fred, você costuma dizer o seguinte, a questão de você confiar no time, né? De você sentir quão bem o time está.
É porque eu acho que o ponto mais forte do Sport é, por ele ter um sistema de marcação muito sólido, quando ele joga com segurança e tranquilidade, ele consegue desenvolver ofensivamente com naturalidade. Ele vai pro ataque. Em casa tem conseguido, fora também vinha conseguindo nos dois últimos jogos, a gente não viu tanto. Aí a minha pergunta para Eduardo é se ele teme que dessa vez, pela primeira vez, a torcida comece a mostrar alguma inquietação com 0-0, com um jogo mais travado, como foi contra o Atlético Mineiro e ninguém demonstrou inquietação. Você tem esse temor, Eduardo?
Não tem não. Eu, até porque eu preparo jogadores, 5 anos de esporte, gente, né, e eu, né, é tendo resolve. Se a torcida apoiar ou se não apoiar, temos que fazer o nosso trabalho. Quanto a tá ofensivo, time ofensivo, roxo, se é macho, eu tenho total convicção do meu time que eu tenho. Eu sei o que tem que fazer. Se eu me abrir muito, a característica do meu poder muito forte, né? e eu acho de estar, né, na frente do Sport, assumir do jeito que eu assumi, né, eu acho que você ter medo com isso, né, são outras pejorativas. Né, então, eu foco mesmo, né, não escuto, né, o que eu escuto são os meus atletas e a comissão. Né, então, eu estou muito e não tenho medo. A minha filosofia é a mesma. Né, assim que eu vou continuar no esporte, seja onde, né, sempre coragem de me expor. Tem 3 meninos da base para, né, coisa que muitos treinadores não fazem. Né, então, eu estou muito convicto e muito prazer. Estou fazendo essas táticas, elas estão sendo, né, ela está de momentos mais defensivos, eu estou começando a aumentar um pouquinho a forma sem ir para trás, mais 20 e poucas pela frente aí, e vai continuar, né, e a torcida a hora vai aplaudir, vai, né, então posso mudar, são as minhas convicções.
Eduardo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, é sempre um prazer ter você aqui no 45 Minutos, e boa sorte nessa sequência desse trabalho brilhante que você vem desenvolvendo à frente do Leão da Ilha do Retiro.
Muito obrigado, e sempre que vocês precisarem, é só me chamar aí que nós estamos atendendo aí, tá bom?
Tá bom, meu irmão, um abraço grande pra você.
Valeu, Eduardo.
Um abraço. Eduardo,
bom trabalho.
Tá, amigo.
Bom, então essa foi a entrevista que a gente fez com o Eduardo Batista. Como vocês puderam ver, de fato, essa última pergunta, ela fica, tá meio picotada, mas acho que deu para vocês ouvirem direitinho, pelo menos a essência do que o técnico do Sport quis tratar E aí, senhores, o que é que acharam
desse bate-papo? Achei engraçado dessa última fala dele aí, que eu tinha perguntado sobre a
frouxidão.
Pouco me importa se acha que eu sou frouxo ou sou macho.
Vai levando a esportiva.
Não, levando a esportiva.
Gente boa demais.
Esse isolamento que ele está tendo com a imprensa, a gente até comprovou também nos bastidores, né? Porque...
Eu só escuto podcast.
Eduardo, no início do ano, falou que acompanhava dois sites. O Super Esportes era um deles. Dava uma lida rápida nos jornais. E no momento atual dele, ele está mais focado realmente em...
Se isolar, né?
Não nessa questão de redes sociais. Ele até participava de redes sociais.
Ele cancelou a conta dele no Twitter.
Exatamente. Ele está focado em treino e jogo. Não sei se isso é a receita ideal, não, Celso. Eu acho que é importante focar, mas a gente talvez seja um isolamento.
Acho que é bom ouvir também.
Talvez seja interessante, mas eu acho que sempre chega.
Não, mas chega.
Não duvido que chega.
Lógico que chega. É um cara que tem assessoria, é um cara inteligente, é um cara que acompanha as coisas. Ele só está tentando minimizar assim, o efeito.
Eu mostro, né? Que realmente não é conversa dele, porque nesse domingo a gente...
Fez uma entrevista com o Rafael, uma entrevista massa que o Rafael brasileiro conseguiu.
Com o Nelsinho por Skype.
Conseguimos, viu, Celso?
Ele até agora não tinha... Não entrou para saber, não se preocupou em olhar para ver.
Só para o jogo, sobre o jogo, assim, é aquele negócio que eu falei antes de a gente rodar a entrevista. Fica bem claro que hoje qual é a principal... questionamento que se faz com o time do Sport. Que o Sport continua marcando muito, um time muito aplicado e tal, que é a questão ofensiva, que nos dois últimos jogos rendeu muito pouco. E até o Cássio falou no podcast anterior que é preciso achar uma variação. E o Eduardo deixou bem claro que durante a semana ele vai tentar, ele sabe disso. É aquele negócio de um
dia. Ele podia ter tentado já na semana passada, né? O que me parece nesses dois jogos, assim, é que o Sport, nesses últimos jogos, não esses dois, assim, para falar só das derrotas. É que o Sport tá jogando um campeonato de pontos corridos no estilo mata-mata. E de repente, por exemplo, se fosse no mata-mata, esse 1-0 do Flamengo ontem, beleza, seria reversível. O cara joga, pode até chato de tirar na volta por causa da questão do gol fora que não fez, mas seria um placar possível de você tirar no jogo de volta. Mas nos pontos corridos parece que não... É o tempo todo com a bunda na parede. Não, o tesão de atacar é mínimo. É assim, o time do Sport... Você pode até torce pra fazer, mas não dá muito gosto de ver, não. Talvez assim nem faça diferença. Por mais que siga pontuando, tudo bem. Mas nessas últimas duas partidas, eu acho que o Sport merece todas as críticas que tá tendo, sim.
Não, mas assim, eu deixo, pelo menos da entrevista, Eduardo deve tentar algo durante a semana pra ter confiança pra aplicar no jogo contra o Atlético Paranaense, mas deve tomar uma postura mais pra frente, mais uma vez, o Regis...
Da entrevista, o ponto que eu acho que era o que mais poderia causar uma preocupação é justamente não entrar completamente na onda da torcida. Não entrar na onda.
Cara, ele também abriu o time todo, claro. Esse time do Sport, não é isso?
Então, ele deixa claro que vai manter um...
Não pode mudar da água pro vinho, não pode mudar tudo. Ele só é pontuar, correções pontuais. Que é a questão ofensiva. Isso não quer dizer que o Sport vai...
Mas falando assim, até parece que é uma coisinha...
Até porque o Sport
não é tão pontual assim, não. É um buraco, viu? Não é só um pontinho, não.
E assim, ele vai ter essa preocupação de continuar com o seu esquema defensivo, né? A gente ouviu, eu cheguei a perguntar, ressaltar que o comportamento contra Atlético Mineiro, contra Botafogo, contra Bahia, foi um comportamento interessante... E que a vitória só veio naquele jogo porque a torcida teve paciência. A torcida não foi hostil com o Sport enquanto o Sport tinha uma preocupação defensiva. Isso é fundamental. Inclusive, ele sinaliza, a primeira sinalização que ele faz é de Regis no lugar de Felipe Azevedo.
Exatamente. Porque ele faltou até jogar com meio, como atacante, a questão, a variação do Regis dentro do jogo.
E isso é bem interessante, porque, na verdade, ele deve voltar para o 4-1-4-1.
É verdade.
Ele não vai colocar Regis ao lado de Neto Baiano. Ele deve voltar para o esquema tradicional, que é onde o Sport rende bem, que tem que voltar mesmo. E, sinceramente, acho que esse esquema, com Richelli e Augusto, ele tem uma vida mais...
curta.
Mais forte.
O esquema, o esquema 4-1, jogando... 4-1, certo,
o Richelli,
certo.
Você tendo mancha. Ou até o próprio Ronaldo, isso. Fixo. Ou até o próprio Wendel, fixo. Mas ele já deixou claro que nessa posição é Ronaldo ou mancha. Você tendo Richelli e tendo...
Saindo.
Augusto saindo, com o Regis ali no meio, acho que fica um meio de campo
e outra
bem
coisa,
interessante.
E outra coisa, Fred, esse jogo contra o Paranaense na Ilha veio assim, a calhar pelo adversário, que não é um adversário difícil, mas também não é um dos mais difíceis, e o Sport precisa vencer, voltar a vencer depois de duas derrotas. Então, assim, seria muito mais complicado, por exemplo, se o Sport, depois de duas lapadas fora, enfrentasse um Cruzeiro da vida, um Fluminense. Aí pegou agora o Atlético Paranaense, que é um adversário.
Acima do Sport.
Na verdade, é um adversário muito mais difícil do que ele já acabou de enfrentar.
Sim, mas é um adversário, mas tudo bem, mas é um adversário.
Nível técnico.
Que, nível, do mesmo top, assim, que dá pro Sport encarar. Na Ilha, dá pra vencer. É um jogo que o Sport precisa vencer e pegar um adversário que dá pro Sport conseguir isso. Se o Sport pegasse um Cruzeiro na
verdade, os dois
seria complicado. O Sport
vai pra dois jogos em casa, domingo e.
É, pô, eu acho.
O Atlético Paranaense e Palmeiras, e são dois adversários que
Palmeiras na Arena.
Não, mas a gente tá falando muito do Atlético Paranaense, mas acho que vale fazer crítica sobre o jogo do Flamengo também, não vale não.
Mas não já foi feita?
Não, não acho que foi feita não. Acho que ele tá falando muito do Atlético Paranaense já, falou do jogo todo mundo e praticamente não tá falando do jogo do Flamengo. Por exemplo, na hora que tá falando do nível técnico do Atlético Paranaense. Se contra Flamengo e contra Figueirense, na situação de que os dois estão, duas equipes tecnicamente paupérrimas, mesmo assim o Sport jogou com a bunda na parede, jogou com a bunda na parede como se estivesse jogando com um líder. Eu acho que assim, faltou um pouquinho de ousadia também.
Faltou, óbvio.
Não foi só faltou peça, não. Porque assim, as peças não tem tanta qualidade, não, mas o que tem do Sport dá pra no mínimo ter tentado alguma coisa diferente. E na hora que foi testado o primeiro treino com quatro volantes. Tipo, ah, mas quatro volantes é um pouquinho demais, né? Mas o pior nem é isso. O pior é que jogou até melhor com os quatro volantes do que quando ele fez as duas substituições no segundo tempo.
Não, exatamente. Mas ele até justifica na entrevista que as substituições elas já estavam planejadas, porque tanto o Endel quanto o Augusto entraram em campo com limitações físicas. Porque Augusto, pelo tempo...
Mas a bronca foi os dois saírem ao mesmo tempo, né? Podia ter ido dosando, se caso tivesse sido possível. Tirava um, aguentava 10 minutos, o time se reagrupava, depois fazia outra substituição. Na hora que mudou os dois, mudou muito a estrutura do time.
A minha primeira análise pós-jogo é que o Sport perdeu o jogo naquela bola. Naquela bola não, naquela substituição conjunta. Ali era desnecessário fazer aquilo, mas Eduardo é um cara que respeita demais as questões físicas. E nesse caso, talvez tenha sido um erro ter supervalorizado a questão física. Talvez os jogadores aguentassem um pouquinho mais, como você falou, até para que fossem feitas aos poucos as substituições. Eu concordo
plenamente. Um intervalo de 10 minutos, pelo menos, para ter pelo menos se dosar em campo com as novas peças. Com dois jogadores de fé. Sem contar que os dois acionados não vem rendendo. Danilo é extremamente lento e Zé Mário até agora não fez nada no Sport.
Exatamente, concordo.
O Celso até foi bem, bem incisivo
na pergunta
sobre Zé Mário. Agora, eu acho que para terminar, vale trazer um questionamento aqui que me veio à cabeça. Nas vésperas do jogo do Figueirense, a Gel falou que o Sport era adversário direto na briga contra o rebaixamento.
E yeah.
Não é. O Sport não vai brigar contra o rebaixamento. Não vai.
Já tá. Briga desde a primeira rodada.
Não vai.
Largou na frente.
É negócio, cara.
A diferença é essa.
É aquele negócio, cara, que você coloca assim, os times que foram do G12... Eu não acho, bicho. Sinceramente, com o Sport jogou muito mal. O Figueirense foi o pior jogo do Sport. Contra o Flamengo, jogou naquele jogo dele, faltou força ofensiva, mas marcando bem. O Flamengo só teve a chance do gol depois das substituições que a gente comentou aqui. Eu acho que, sinceramente...
E jogou com o sistema defensivo
esfacelado. Eu acho que o Sport
não briga
contra o hoje, não briga não.
Também acho que
é. Isso tudo é compreensível, deixa que ganhe o Atlético Paranaense. Se tropeçar, eu tropeço, serve até um empate, sim, aí é uma coisa chamada confiança, que no futebol faz uma diferença gigante, pô. A confiança começa a diminuir.
Eu acho que é importante, quando a gente analisa o campeonato, primeiro, eu acho que a visão de brigar contra o rebaixamento, o foco do esporte é realmente correr ao máximo, abrir o máximo de distância.
Para jogar a Sul-Americana, porque acaba, de repente, começar nesse banho-maria, na hora que chegar a Sula... Não vai nem poder colocar, vai ficar no meio entre a cruz e a espada.
Até porque a Sula encaixa nesse perfil que você falou, de que o sistema do Sport funciona tão bem fora de casa de marcação.
Eu acho que funcionaria. Esse time do Sport vai jogar Sul-Americano do jeito que tá aí, pra mim tava tranquilo.
Mas eu acho que, voltando ao ponto que eu quero falar, é o seguinte, que não é importante só analisar o Sport. Quando você fala em rebaixamento, analisar os outros. Eu, por exemplo, vi Vitória e São Paulo. E o Vitória foi jogar aberto, levou 3 gols rápido no primeiro tempo. Então também não adianta.
É.
Às vezes o caminho para a derrota, ele pode ter vários caminhos para a derrota. O Sport está escolhendo um que tenta evitar a derrota. Por exemplo, eu acho que se tivesse sido 0-0 ontem contra o Flamengo,
tinha sido um bom resultado.
Tinha sido um bom resultado e sempre vou achar isso. Contra o Figueirense, contra o Goiás, sempre vou achar. Porque você minimiza o risco da derrota e tenta a vitória.
Mas tem que tentar.
Teria sido, Fred. Teria sido, só que não foi.
Não foi, exatamente. Eu acho que faltou um meio ali naquele momento. Que ele...
Mas tem que querer ganhar o jogo de vez em quando. É, mas não, o Sport não quis ganhar o jogo nos dois
jogos. Eu vou ficar repetindo. Eu tô falando isso aqui há algumas semanas já.
Querer assim, é diferente.
Uma hora boa entra, pô.
Se é palavra. Querer sempre quer, mas escolher os caminhos errados.
Então é isso, galera. A gente vai encerrando mais uma edição do podcast 45 minutos. Teremos mais uma semana cheia. Tem muita coisa pra gente fazer. A galera tem que correr também pro trabalho, porque jornal
você,
tá pegando,
né,
fogo.
Tô de férias.
Jornal lá tá pegando fogo com essa cobertura do Náutico e...
A lasanha tá pronta não ainda.
Mas é isso aí, galera. O podcast 45 minutos vai ficando por aqui. Você fica com a gente, sabe, no nosso Twitter, @podcast45, no Facebook também, facebook.com/podcast45. E se quiser entrar em contato conosco para alguma parceria comercial, podcast45minutos@gmail.com. Forte abraço, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.